As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. A Câmara de Tomar está em negociações com um empresário para a instalação de uma superfície comercial de média dimensão na área paralela aos caminhos de ferro junto ao recém-criado parque de estacionamento na Avenida António da Fonseca Simões. A revelação foi feita na ERTS por Anabela Freitas, presidente do município Nabantino, depois de questionada sobre a necessidade de um espaço comercial naquela zona da cidade. A autarca admitiu então que essas negociações estão em curso e que este processo deve chegar a bom porto ainda durante o ano de 2022.
Nós estamos efetivamente em negociações, mas será porque efetivamente aquela zona da cidade não tem uma grande superfície, uma média superfície. E, portanto, temos estado em negociações com um empresário que já escolheu o local para a intervenção e, portanto, eu não estou a dizer que neste ano teremos lá...
Então, não tem nada a ver com aquela parte de junto aos caminhos de ferro?
Tem a ver com essa parte.
Ah, tem a ver com esta
tem,
parte?
Tem, portanto, instalar ali naquela zona uma superfície de média dimensão, sim.
Mas aqui com mediação das infraestruturas de Portugal, ou não?
Sim.
Mas pronto, muito bem. Então é um cenário que...
Está em cima da mesa, ou seja... Se tudo correr bem, porque nós estamos em março ainda, eu penso que conseguimos chegar a acordo durante este ano e depois as obras começarem a seguir.
Uhum. Estamos a falar de um hipermercado?
Mas não é um hipermercado de grande dimensão, não é? É de média dimensão.
Média dimensão.
Sim, sim. Porque faz falta naquela zona da cidade, sem dúvida.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Casimir Ramos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, confirmou um investimento de 1,5 milhões de euros no Hospital de Tomar, neste caso na área da saúde mental. O dirigente confirmou que o Médio Tejo ficará agora com a possibilidade de intervir nas crianças e adolescentes, atendimento que se junta ao reforço do acompanhamento aos adultos, cuja valência será reforçada com mais 4 camas.
Até o momento, nós aqui no Médio Tejo tínhamos a responsabilidade da saúde mental de adultos, e Santarém, o de infância e adolescentes. Com este reforço do programa, Santarém passará a ter também adultos e nós passaremos a ter infância e adolescentes. O projeto que já apresentamos à tutela para o reforço desta atividade passa por aumentar a capacidade de internamento de adultos em Tomar em mais 4 camas, e a construção de um anexo modular com cerca de 400 metros quadrados para pedopsiquiatria, portanto, infância e adultos. Com 6 gabinetes de consultas, 2 salas de atividades, enfim, umas instalações condignas para o atendimento de centenas de crianças e de adolescentes que se espera vir a dar acolhimento, portanto, e tratamento. Isso vai passar também por um reforço de recursos humanos numa área onde é difícil encontrar profissionais, mas suponho também que, pela parte da tutela, há uma estratégia integrada para permitir esse reforço. Caso contrário, estaríamos a fazer investir e depois não tínhamos como resolver o problema.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar convocou, como manda a tradição, para o próximo dia 10 de abril, domingo, pelas 17 horas, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, a reunião do povo do Conselho de Tomar, para deliberar sobre a realização da Festa dos Tabuleiros em 2023. Caberá, na altura, aos munícipes tomarem a decisão de realizar ou não a festa no próximo ano, mantendo assim a sua regularidade de 4 em 4 anos, bem como, em caso afirmativo, procederem à escolha do mordomo. Uma vez tomada a decisão de se realizar a festa, começa de imediato o trabalho de preparação com mais de 1 ano de antecedência, necessário para pôr de pé toda uma imensa estrutura que envolve, de uma forma ou de outra, a esmagadora maioria das famílias do concelho. Única no mundo, a Festa dos Tabuleiros, além de consagrada religiosamente ao culto do Espírito Santo, tem a sua origem nas ancestrais festividades pagãs relacionadas com os cereais. O seu momento mais alto é o cortejo principal, com centenas de tabuleiros desfilando pelas ruas da cidade à cabeça das mulheres oriundas de todas as freguesias do concelho. As ruas ornamentadas, com magníficos enfeites de papel criados pelos próprios moradores, são outro dos grandes atrativos desta realização, bem como o cortejo dos rapazes, que é levado a cabo pelas crianças do concelho numa semana antes do cortejo principal e que cada vez mais atrai maior número de turistas. Recordo que a Festa dos Tabuleiros tem a decorrer o processo para a sua integração na lista de Património Cultural e Material Nacional, que, a concretizar-se, levará depois a uma posterior candidatura a Património Imaterial da Humanidade da Unesco.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A criação nas margens do Zêzer em Constância de uma praia fluvial é um dos objetivos do município da Vila Poema para o corrente ano. António Feliciano.
Tudo indica que as águas do rio Zêzer, em Constância, possam ser classificadas a curto prazo como balneares, estatuto que iria permitir, ainda neste verão, avançar para a criação da tão desejada praia fluvial. Sérgio Oliveira, presidente do município de Vila Poema, em declarações à ERTS, mostrou-se esperançado na concretização deste anseio, numa perspectiva aos objetivos a cumprir em 2022, lista de onde fazem parte a requalificação da Avenida das Forças Armadas e do Largo Heitor da Silveira, que arrancam logo a seguir às festas do concelho.
Nós já tínhamos submetido o pedido para a classificação das águas no ano passado, que foi rejeitado por um conjunto de questões. Voltámos a submeter este ano e com este cariz, porque acho que é preferível. Obviamente nós sabemos que temos a montante da barragem do Castelo de Bode. Mas hoje com os mecanismos que existem, facilmente se consegue perceber se a barragem vai largar ou não vai largar água. Ali, se houver uma descarga da barragem em que o rio leve mais corrente ou esteja mais perigoso, está lá o nadador Salvador para pôr a bandeira e para dizer aos banhistas, atenção, não é permitido ir a banhos. Portanto, e desta forma, acho que ganhamos todos desse ponto de vista. Portanto, eu acho que se aquele espaço, ainda em concreto à sua questão, se aquele espaço já tinha tanta procura, não estando, diria eu, arranjado como eu acho que deveria estar arranjado, porque aquilo que a Câmara Municipal fazia era o corte das ervas ali à volta, e ir lá com a nossa retro dar um toque na areia, portanto era um pouco mais do que isso. Acho que podendo ter ali equipamentos de apoio, nomeadamente espreguiçadeiras, chapéus ou toldos, um nadador salvador que faça a vigilância, ter o areal de outra forma, nomeadamente com a areia limpa, selecionada, sem pedras, sem vegetação, acho que obviamente que será um espaço que pelo menos durante o fim de semana terá muita gente e com isso ajudará todo o comércio local.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Nazaré, levou a cabo a apreensão nesta quarta-feira de mais de 200 quilos de pescada subdimensionada no âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura, desembarque, transporte e comercialização de pescado fresco. Os militares da Guarda detectaram um indivíduo na posse de 220 kg de pescada sem que a mesma tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão. No seguimento da ação, foi identificada uma mulher de 38 anos e elaborado o respectivo auto de contraordenação, cuja coima pode atingir um valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido à verificação higiênio-sanitária, foi entregue a várias instituições de solidariedade social.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Começa já no domingo 3 de abril, a Semana Santa no Sardual. Conselho de profundas tradições religiosas e de fé, é no período da Quaresma, da Semana Santa e da Páscoa que elas ganham maior relevo. Como refere Miguel Borges, presidente do município sardualense, o momento divide-se em duas vertentes, a da festa e do convívio, mas também a da reflexão e da religiosidade no ano, que será ainda de alguma contenção, mas que segue o figurino habitual.
A Semana Santa pode ter duas vertentes, se quisermos. Uma é o âmbito da festa, do reencontro das famílias, das pessoas que moram em diferentes pontos do país e até mesmo estrangeiro, mas que durante a Semana Santa todos os caminhos vão dar ao Sardual, e mantermos esta festa do reencontro, da alegria. Mas por outro lado, a Semana Santa, para quem é crente, como é o meu caso, é um momento também de introspeção, um momento de reflexão, e é o momento ideal para pensarmos tudo isto e fazermos aqui uma visão retrospectiva daquilo que tem sido esses nossos tempos e percebermos o que é que queremos para o futuro. Semana Santa é um momento ideal. Festa, mas introspeção, reflexão. Estamos preparados para receber as pessoas que normalmente nos visitam. Neste momento já as equipas que feitam as capelas com tapetes de flores já estão a imaginar os seus desenhos, já reunimos com eles, reunimos também com o seu padre Carlos, perceber o que é que vamos fazer, e estamos a Semana Santa sempre existiu. O ano passado houve Semana Santa também, e houve manifestações religiosas também, houve cerimónias religiosas. Este ano, a Semana Santa volta a estar na rua, chamemos-lhe assim, como nos outros anos, e estamos preparados para dar alegria, momentos de alegria, que todos nós bem precisamos, mas também de reflexão sobre aquilo que tem sido estes tempos difíceis, que têm sido e que continuam a ser.
Rádio El, a primeira a informar.
A fase intermunicipal da região do Médio Tejo, do Concurso Nacional de Leitura, vai decorrer em Vila Nova da Barquinha. Será nos dias 5 e 7 de abril. A iniciativa é coordenada pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, na qualidade de parceira do Plano Nacional de Leitura 2027. Após terem sido conhecidos os apurados da fase escolar e municipal deste concurso, decorre a fase intermunicipal dividida em dois dias. No dia 5 de abril realiza-se a prova escrita em formato online e no dia 7 de abril a prova oral em formato presencial. Esta irá decorrer no Auditório Municipal, com início para as 14 horas. Os vencedores da fase intermunicipal ficam apurados para a fase nacional do Concurso Nacional de Leitura, que terá lugar em Almada, no dia 4 de junho. O Concurso Nacional de Leitura tem como destinatários os alunos do 1º ao 12º ano de escolaridade, divididos em 4 faixas etárias, de acordo com os diferentes ciclos de ensino, ou seja, o 1º ciclo, o 2º ciclo, 3º ciclo e ainda o secundário.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A criação do aeroporto em Tancos continua a ser uma das prioridades do município da Barquinha para 2022. António Feliciano.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, traçou objetivos a cumprir durante este 2022, sendo que, referiu, já houve registro para a inauguração do trilho panorâmico do Tejo e aonde espera fumo branco em relação ao aeroporto de Tancos. Fernando Freire não deixou ainda de referir que chegar a uma taxa de 97% a 98% de cobertura da rede de saneamento é cenário a concretizar.
Como disse também, a questão do saneamento básico das Limeiras e também a parte que gostaria também de, na zona da Atalaia, no sentido de ficarmos muito perto dos 97%, 98% de saneamento básico no concelho. Depois, outra coisa que gostaria, que também neste momento estamos a intervir, que é a questão da iluminação LED do nosso concelho. Neste momento, para o próximo mês, vamos também mais 505 luminárias, toda a freguesia, depois de intervirmos na zona da Praia, também a freguesia da Atalaia também ficar todas em LEDs. Gostaria de fazer também, em termos cicláveis, a ligação de Barquinha em Trocamento. Também estamos a trabalhar nesse projeto. Há aí tantos desafios para fazer. Há tanta coisa para fazer. Tenhamos tempo e tenhamos saúde e também a conjuntura internacional nos dê condições. Porque, como disse há bocadinho, a gente temos alguma reservazinha daquela pouca que temos, mas temos que ir com parcimónia, gastar aquilo que temos para também não deixar, no fundo, dívidas aos vindores. Essa é a minha preocupação.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Como podem as ciências espaciais monitorizar-se a água disponível para o uso humano? Foi este o tema da primeira edição do ciclo de conversas que se realizam todas as últimas quartas-feiras de cada mês e que decorrem no âmbito da atividade da E0 Portugal, inserida na Agência Espacial Europeia. Máximo Ferreira, que preside ao Centro de Ciência Viva de Constância, acompanhou esta realização e deu conta à ERTS da iniciativa, apontando alguns dos seus objetivos.
O objetivo é falar de alguns aspectos da ciência, mas da ciência que tem a ver com a nossa vida dia-a-dia e, muito em particular, com aplicações através do espaço, através de satélites artificiais. Desta vez, e o tema não podia ser mais atual, apesar de ter estado a chover nos últimos dias, mas a questão da seca é uma preocupação permanente, porque mesmo que agora chova alguma coisa que atenue a angústia em que andávamos com a seca, estes fenómenos vão de ocorrer cada vez com maior gravidade no futuro. A necessidade que há de olhar para o assunto com preocupação, não só os cidadãos em geral, mas também os governos, que têm que tomar medidas que atenuem as consequências da questão da água.
Máximo Ferreira abordou ainda a questão da utilização dos satélites e do desenvolvimento de tecnologias por parte das empresas portuguesas como passos importantes para a solução dos problemas que afetam a água.
A iniciativa em empresas portuguesas para que também elas participem no desenvolvimento de tecnologias que permitam alcançar este objetivo global, que é o de perceber como é que está a água que nós conseguimos detectar no espaço, do espaço, através do espaço, como é que alguma não estará tão boa como nós gostaríamos e que causas existem que vão fazendo com que isso aconteça, para depois serem tomando medidas que vão atenuando. E vamos ter mais edições, e portanto isto fica aqui um apelo aos ouvintes que tenham a oportunidade de assistir, e isto, a transmissão é direta através do YouTube, do canal YouTube do E0 Portugal, que vai abordar nas próximas sessões a questão das águas subterrâneas.
Máximo Ferreira deu conta também que a iniciativa visa chamar a atenção para as situações que colocam em causa este recurso e lembrou que cabe aos poderes políticos resolver os problemas.
Há poluição que resulta das indústrias e de outras faltas de cuidado, ou não faltas de cuidado, ou falta de preocupação quanto ao assunto, e portanto o que nós vamos fazendo é chamando a atenção, para que os poderes políticos vão tomando as medidas que vão sendo possíveis de tomar. Enfim, nós percebemos que uma indústria que esteja há 20 ou 30 anos a poluir um determinado rio, agora precisará de algum tempo, se tiver vontade, precisará de algum tempo para se ir adaptando. Há fontes de financiamento que têm ajudado a essa remodelação. É verdade que há empresários que não estão muito dispostos a fazê-lo, mas, enfim, a nossa missão é forçar a que ou se adaptam às condições indispensáveis, ou então que tomem outro rumo na vida. E, portanto, digamos que são diversos aspectos que, naturalmente, os poderes políticos têm que encarar e que têm que, naturalmente, fazer cumprir algumas medidas, porque algumas das causas nós já sabemos quais são. Agora é preciso a vontade política para as ir resolvendo aos poucos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Este sábado o Pavilhão Desportivo da Sertã vai ser palco de demonstração e experiência gratuita de desportos patinados para todas as idades. Das 14 às 15h30 irá decorrer a demonstração e experiência de patinagem artística. Segue-se a demonstração e experiência de hóquei em linha das 15h30 às 17h. A entrada é livre, sendo que a participação é aberta à população de todas as idades. Promovida pelo Grupo Cultural e Recreativo Castelense, esta atividade conta com o apoio do município da Sertã e tem como principal objetivo a divulgação de desportos patinados. Serão cumpridas as recomendações de segurança em vigor. Esta atividade decorre no âmbito do projeto Hockey para Todos, promovido pelo Grupo Cultural e Recreativo Castelense e pela sua secção Vikings. Reativada em 2017, conta com 15 jogadores na equipa de formação e 15 jogadores na equipa sénior.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de refletir sobre os museus e o papel das tecnologias digitais. Como se sabe, qualquer instituição que tenha ao seu cuidado bens patrimoniais tem que se pautar por um conjunto de critérios e também de campos de atuação que favoreçam a gestão do património cultural. E esta gestão deve efetivamente estar assente nos pilares da missão das instituições museológicas, que passam pela preservação, pesquisa, comunicação e educação, com o propósito de valorizar precisamente o património existente. Ora, é aqui precisamente que encaixamos as tecnologias digitais, portanto, pela necessidade de inovação e valorização dos recursos culturais existentes e também como forma de reinventar formas de comunicação com públicos que, pela sua heterogeneidade, acaba por traduzir-se numa tarefa desafiadora. E foi basicamente com esta missão de ensino que se tentou perceber o grau de conhecimento dos museus existentes na cidade de Tomar, por parte de estudantes do primeiro ano de um curso de turismo nível 5, dentro, portanto, do quadro nacional das qualificações. Dos museus existentes na cidade de Tomar, pediu-se então que assinalassem qual ou quais já tinham visitado e quantas vezes. Verificou-se que o museu mais conhecido e visitado em Tomar é o Museu dos Fósforos e, de seguida, a Sinagoga. O indicado como menos visitado foi o Museu Casa Memória Lopes Graça. sendo que existe um número elevado de estudantes que nunca visitaram nenhum dos museus em Tomar. Outra questão colocada foi que os estudantes indicassem, no caso de terem visitado algum museu na cidade de Tomar, como é que tinham tomado conhecimento sobre a sua existência. A razão mais representativa mencionada foi porque os amigos e familiares o recomendaram visitar. Ao mesmo tempo, também se questionou sobre quando tinham visitado o museu pela última vez. A maioria dos estudantes referiu que não visitaram nenhum museu há menos de 6 meses e entre 6 meses a 1 ano. E sendo que 7 estudantes nunca visitaram nenhum museu, o que nos deixa aqui uma pista de futuro interessante, mas também muito preocupante. Depois, tentou-se ainda perceber os fatores que dificultam as visitas aos museus, sendo que os fatores indicados com maior predominância foram o preço de entrada, a falta de divulgação ou de informação, também dificuldade de estacionamento e dificuldade no transporte, o que, mais uma vez, não deixa de ser um resultado também com indicadores a melhorar de futuro. Portanto, deixo aqui apenas esta breve reflexão para fazer ressaltar a educação, a missão de ensino, quase de sensibilização através dos museus, que continua, no entanto, a meu ver, a existir uma necessidade de promover a fruição inovadora dos museus, isto porque interessa compreender de que modo o passado está inscrito na nossa experiência atual e de que modo o futuro também se insinua já na história do presente.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.